Bom, gente, nós vamos trazer um assunto bem importante para a nossa região agora. Nós sabemos que o Rio Grande do Sul foi muito atingido em função dos grandes volumes de água, muita chuva, né? E aqui na região, a gente sabe que Biraiaras teve aí sérios impactos, né? O município está aí preocupado em vários sentidos em dar um suporte para a comunidade. Por isso nós estamos em contato com o Neymar Sense, secretário de Agricultura de Biraiaras, para falar aí sobre os possíveis impactos dos alagamentos para a agricultura e falar um pouquinho de como está a região por lá. Antes de mais nada, Neymar, muito obrigado pela disponibilidade, é sempre uma alegria falar com um amigo. Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo Silva. Tudo bem? Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique também, em especial aos moradores de Ibiraiaras.
Bom, a gente sabe que o susto foi grande. Em Ibiraiaras tivemos aí grandes volumes de chuva, né, Neymar? Que avaliação dá para fazer até o momento?
Olha, Paulo Silva, nós tivemos sim, com certeza, um inesperado e muito grande volume de chuva aí no nosso município, né? Ultrapassou a 300 milímetros de chuva aí em questão de poucas horas, né? Causou vários danos, isso não só na área rural, mas também na área urbana do nosso município aqui, né? Tivemos vários problemas aí, desde de condição de vias obstruídas aí, desde a RS, caiu várias árvores, a questão de casas afetadas pela queda de árvores sobre elas, casas afetadas pela questão do nível da água do Arroio, que subiu também e acabou entrando, em especial no interior. Praticamente todas as estradas sofreram, né, as consequências dessa forte chuva. Enfim, foi uma condição bem, bem adversa, bem anormal à nossa realidade aqui e que nos deixou um grande impacto e impacto negativo, vamos dizer assim.
Hoje já é possível fazer uma avaliação total ou ainda ela é parcial? Não foi possível se aprofundar nessa questão dos estragos aí, Neymar?
É, Paulo Silva, assim, ó, na questão de estragos que envolvam residências, o pessoal do CRAS, da Assistência Social, ali através da Secretaria Bárbara, já estão fazendo levantamentos, o pessoal que sofreu, que foi atingido, em função disso, pode se deslocar até lá para fazer esse levantamento. Uhum. O pessoal da Secretaria de Obras, então, está com frentes de trabalho aí para tentar resolver, pelo menos a questão da desobstrução. Nós também, a Secretaria de Agricultura, estamos auxiliando nessa questão de organizar essa, pelo menos que o pessoal tenha condição de fluidez, né, de sair de casa.
Certeza.
Para poder se deslocar de um lugar a outro, né?
É, preocupação inicial.
E na questão da agricultura,
é essa,
que tu mencionaste antes aí.
Digo, a preocupação inicial é essa, né? Depois tomar as outras providências, né? Para o pessoal ter pelo menos acessibilidade. E aí você ia falar da agricultura, né? Como é que foi o impacto?
É, na agricultura também sofreu bastante. Teve impactos bem negativos aí, porque várias culturas, né, que estavam implantadas, batata, brócolis, uhum, aí teve muitas culturas que necessitam um revolvimento do solo, né, um condicionamento de solo maior do que culturas anuais, vamos dizer assim, né?
Exato.
Elas sofreram principalmente com a questão da erosão, né?
Uhum.
Essa forte chuva chegou a um ponto que o solo não tinha mais, né? Chegou a um ponto de exaurimento, né? Que ele não tinha mais capacidade de infiltração de água. E aí, sem essa capacidade de infiltração de água, acaba ocorrendo esse escorrimento superficial, né? Escorrimento, exato, laminar, que leva embora muito solo, muita fertilidade do solo, enfim, inclusive a própria produção, né, acaba indo embora.
Seguramente. E agora, você já tem uma noção das regiões aí mais afetadas, Neymar? Ou foi meio parelho?
Paulo, foi de forma geral. Todas as comunidades do município aí sofreram pela questão da chuva, né?
Olha,
dessa enxurrada aí. Tem algumas, claro, mas a região aqui, dá para se dizer que foi um corredor, praticamente, que pegou aqui, vindo Santo Antão, São Brás, aqui Rosário, sentido a cidade, passando aqui para o lado de Santo Expedito, enfim, Santa Clara, essa região aí, foi um pouco mais atingido do que as demais, pelo que a gente observa.
Uhum. Neymar, a gente sabe que o município realiza também o programa de vacina contra a brucelose bovina, né?
Certo, certo. Eu gostaria de estar aqui só para falar sobre esse programa, né? Sobre essas atividades que nós estamos iniciando na secretaria, né? Sem ter esse viés da questão das chuvas,
né?
Infelizmente aconteceu, né?
É.
Mas sim, essa parte nos alegra, né? Porque Criamos aqui, enquanto município, né, um programa municipal de vacinação contra a brucelose bovina, né, e bubalina. Uhum. Então, os produtores que têm interesse de efetuar a vacinação, eles podem vir até a secretaria fazer a inscrição aqui junto com o nosso veterinário, o Deir Petri, né, fazer a inscrição e, de acordo com o cronograma, vai sendo feita as vacinações. E não só vacinações também, Paulo, aproveitando esse gancho, nós estamos começando a disponibilizar também aos produtores do nosso município a questão de pequenos procedimentos menos invasivos, vamos dizer assim, na questão do, seja lá os animais, gado de leite, gado de corte, enfim, né, que aí no momento que você vai fazer uma vacinação de brucelose, você já aproveita o mesmo gancho, faz um toque, faz uma descorna, faz, enfim, esses serviços veterinários que são menos invasivos, né.
Olha aí. Interessante, né? É um processo bem significativo e importante para a comunidade aí, né?
É, exato, Paulo. Na verdade, já há algum tempo o pessoal nos demandava essas questões, sabe? Nós possuímos o nosso corpo técnico, esse veterinário, né? Já concursado e careira, né? E aí era uma demanda da própria comunidade interior, enfim, né? Que necessitava, às vezes, de fazer um procedimentozinho aí, enfim. Essa, por exemplo, essa vacina da brucelose. Ela é especificamente feita por médico veterinário.
Uma Opa!
Outra pessoa não pode fazer, a não ser que esteja todo um treinamento e tal, né?
Olha aí.
E nesse sentido, o município, querendo ser parceiro, tentando diminuir um pouco o custo do produtor rural, que a gente sabe que, principalmente na questão do leite, a situação não é das melhores, né? A gente sabe que está tendo um desamparo nessa questão aí, que o pessoal do leite vem sofrendo muito com relação à questão dos preços praticados pelo leite, enfim, né? E a gente tenta, de uma forma singela, tentar minimizar um pouco também essa questão dos impactos, tentar ser um pouco mais parceiro dos produtores também nesse sentido, né?
A propósito, Neymar, você como o secretário de Agricultura de Biraiaras, até para que o pessoal tenha uma noção, qual é a idade dos animais vacinados, Neymar?
Os animais para vacinação da brucelose, ele vai de 3 a 8 meses.
Ah, de 3 idade, a 8 tá? meses.
Uhum. Isso, são bezerros, na verdade, são terneiros, como a gente chama, né? Terneiros. Que vai de 3 a 8 meses de idade. A partir dali, daí já seria um outro procedimento. A gente recomenda o pessoal, então, que venha, né, até a secretaria. Bom, ah, eu tenho lá um animal, tem 1, 2, 3, 10, enfim. Nós não estabelecemos um número mínimo e nem um número máximo de animais para efetuar a questão da vacinação, né? Então, o pessoal pode vir aí fazer o cadastro. E aí a gente estabelece um roteiro, nosso veterinário vai estabelecer um roteiro. E aí vai fazendo as vacinações, porque essa vacina, como ela é bem específica, após tu abrir o frasco dela, tu tem que em poucas horas já fazer todas as vacinas, né, que comportam o frasco, né? Daí para não perder, a gente vai tentar fazer essa organização, né?
Perfeitamente. Bom, e em relação ao número de doses a serem aplicadas aí, Neymar?
Não tem um número de doses, Paulo. Assim, ó, nós criamos o programa já para poder abranger de forma geral, desde o cara lá que tem um animalzinho lá, até o cara que tem 30, 50, 100 animais, né? Então, o intuito é esse, sabe? Tentar estar junto do produtor, independente da condição dele, independente da situação, enfim, para poder auxiliar. Até porque essa questão da brucelose, ela é uma questão de saúde pública também, né? Ela é uma zoonose, né? É uma doença que pode ser transmitida dos animais para o ser humano. Então, a gente tenta também evitar que isso venha a acontecer, né? A gente sabe que é uma obrigação essa vacinação, tá? É uma obrigação, a própria inspetoria obriga os produtores a fazer e, de certa forma, é bem válido, né? Porque, como é uma condição de saúde, é importante que isso aconteça. Mas a gente, tentando ser parceiro, a gente vai disponibilizar essa vacinação de forma gratuita aos produtores, então.
E o agendamento, como é que funciona, Neymar? E custos também?
O agendamento ele é feito aqui na Secretaria da Agricultura, né? Com o nosso médico veterinário. Vem, faz a inscrição, traz a ficha de inscrição zootécnica, né? Chama a ficha de inscrição ali da inspetora veterinária, né? O talão do produtor e um comprovante de residência, enfim, né? Traz e faz a inscrição junto com o nosso veterinário, médico veterinário da RPTRI. E aí, vale a pena ressaltar ali a questão do custo, Paulo, é totalmente de graça ao produtor. A prefeitura disponibilizar o médico veterinário para ir lá fazer essa vacina, esses pequenos procedimentos, essa discórnia, enfim, esses pequenos procedimentos. E dentro desse pacote todo gratuito, seja deslocamento, médico veterinário, a própria vacina, o que for utilizar para fazer ali, ou a seringa, enfim, tudo comportado pelo programa. Um programa municipal que nós criamos no final do ano passado, né?
Sim.
E que agora a gente está implementando, colocando ele à prática.
Que bela iniciativa, sem dúvida alguma. Bom, Neymar, aproveitamos aí a tua participação para falar sobre essa ação e, evidentemente, sobre a situação real do município de Ibiraiaras, até porque a gente pôde acompanhar aí através das reportagens que a situação foi bem complexa. Vamos aguardar para ver até onde chegam, né, essa questão dos prejuízos aí na lavoura também. Antes de mais nada, muito obrigado mais uma vez pela atenção e aqui sempre o espaço à disposição, tá bom, Neymar?
Obrigado, Paulo. Obrigado a toda a Rádio Cacique aí por sempre nos disponibilizar espaço, né? Que é importante até para que os nossos munícipes, enfim, estejam a par daquilo que acontece no município, aquilo que a gente pode disponibilizar aos munícipes também, né? Então, nos resta que agradecer, desejar um bom dia a você, Paulo, e a todos os ouvintes da Rádio Cacique.
Bom trabalho para vocês aí também, tá certo?
Tá certo, um abraço.
Valeu, um abração ao Neymar Sense, secretário de Agricultura de Ibiraiaras. A gente aproveitou para já dar uma falada sobre essa situação atual, né, de Ibiraiaras, depois de toda essa grande quantidade de chuva que nós tivemos na região, mas o município de Ibiraiaras, em especial, acabou sendo bastante atingido, sem dúvida alguma, né? E já aproveitamos também, esse assunto já estava em pauta, que é a questão, principalmente dessa campanha aí, né, dessa programação de vacina contra a brucelose bovina. Vamos ao intervalo, voltamos em instantes com o nosso Conectado.
Conectado. Oferecimento.